11 minutos, sua conexão com a Copa do Mundo.
Está na área 11 minutos e a gente passa rapidinho a escalação para iniciar o nosso jogo de hoje. Na defesa, o nosso xerifão Anderson Mendanha, que distribui chutões, caneladas, tudo para garantir o controle do tempo aqui no 11 minutos. Mas agora vamos fazer aqui justiça, viu, Marlúcio? O Mendanha faz mais do que marcar o tempo. É ele quem coloca os nossos convidados no ar, faz o apoio do estúdio, ou seja, como dizia o Cláudio Coutinho, ex-técnico do Flamengo e da seleção, é um jogador polivalente. Esse é o nosso Anderson Mendanha. No meio-campo, coordenando as jogadas, Isaura Oliveira, responsável por toda a parte técnica. Mais uma vez, Isaura, bom dia. E o time feminino domina o meio-campo do 11 minutos. Aqui ao meu lado, Marluce Ribeiro.
Obrigada, Adriano.
E você, Marluce, está devendo aqui para nós uma explicação da lei do impedimento. Ainda você vai explicar aqui no 11 minutos como é que funciona a lei do impedimento, ok?
Ok.
E o 11 Minutos Futebol Clube vai jogar hoje na retranca com apenas um atacante. Em homenagem ao Flamengo, que ganhou ontem do Internacional 2-1, convidamos Bruno Lourenço. Bom dia, Bruno.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Marluce, Anderson, Isaura. Bom dia a todos. Feliz, né?
Pois é, calma, Bruno, calma. Ainda tem muito caminho pela frente o Flamengo para garantir ainda a permanência na Série A do Brasileirão. Mas daqui a pouquinho, Bruno, vamos falar sobre o Flamengo e sobre a Série A do Campeonato Brasileiro. Mas vamos falar de Copa do Mundo agora. A Copa do Mundo está chegando, faltam 244 dias para a bola começar a rolar nos gramados dos 12 estádios do Mundial. Amanhã estaremos a exatos 8 meses para o início da Copa do Mundo. Mas acabou ontem a fase de inscrições para o sorteio de ingressos dos 64 jogos da Copa do Mundo. Bruno Lourenço, você está nessa, Bruno, no sorteio aí para garantir um lugar em algum jogo da Copa do Mundo de 2014?
Estou sim, Adriano. Eu e a família, a gente se inscreveu. Estamos aqui aguardando, ansiosos, o e-mail da FIFA dizendo sim, você foi sorteado. E-mail que deve chegar até o dia 6 de novembro, para quem participou dessa fase de sorteio, né, desses ingressos, Adriano.
Marluce, parece que está mais fácil ganhar na Mega Sena do que conseguir um ingresso para a Copa, porque veja bem, são 6 milhões e 400 mil pedidos na internet para os ingressos da Copa. Claro, estou exagerando, porque são milhares de ingressos nos estádios do Mundial, mas é uma loteria, hein, Marluce?
Com certeza, e eu desejo boa sorte ao Bruno. Né, que ele consiga, quem sabe, ser sorteado. Eu confesso, não estou nesse universo, não estou concorrendo, não me inscrevi.
Você tentou, Bruno, um jogo para a final da Copa? Um ingresso para o final da Copa?
Tentei, até o último dado que eu tinha lido era que cerca de 80 mil estavam disputando quase 80 mil lugares, né, vai arredondar para cima, mas eram 800, 10 vezes mais, né, a capacidade. Isso porque ainda não foi... Acho que vai ter muita inscrição, porque a gente, por exemplo, já sabe onde os três primeiros jogos do Brasil, pelo menos, né, os brasileiros podem ter uma estimativa de se o Brasil for o primeiro do grupo, onde ele vai jogar em seguida. Então, essa fase teve a participação muito maior de brasileiros, né? Mas quando começarem a definir os grupos, né, quando houver o sorteio, aí que eu acho que os estrangeiros vão tentar e alguns devem olhar assim, é possível, o cruzamento nos favorece, a gente pode chegar na final. E aí acho que esse número vai aumentar bastante.
Ok, bom, então terminou aí a fase de inscrição, quem se inscreveu para esse sorteio já se inscreveu, quem não se inscreveu vai ter que aguardar uma próxima fase para a venda de ingresso. Então a FIFA vai comunicar aos felizardos que conseguirem aí os ingressos para os jogos da Copa do Mundo nessa primeira fase, que é o sorteio desses que se inscreveram previamente para os jogos do Mundial. Bom, Copa do Mundo é bola em campo, Copa do Mundo é festa, é torcida, é paixão, mas também é uma oportunidade para quem explora a mão de obra de crianças e adolescentes. Nesta semana, a convite do senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, o Senado recebeu o indiano Kailash Satyarthi, criador da Marcha Global contra o Trabalho Infantil e indicado ao Prêmio Nobel da Paz de 2006. Numa audiência pública, na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, ele deu o alerta.
The number of child labor, particularly the number of trafficked girls and children.
Satyarthi disse que aumenta o número de vítimas do trabalho infantil, principalmente o de crianças e de garotas trazidas pelo tráfico. Em hotéis e restaurantes, temos visto o aumento da prostituição infantil ou de jovens prostitutas nos países onde os grandes eventos esportivos são organizados, afirmou o indiano.
Aí, portanto, a fala do indiano Kailash Satyarthi. Queremos até agradecer a nossa colega Nara Ferreira, aqui da Rádio Senado, que nos ajudou aqui na tradução do inglês do Kailash Satyarthi. Bruno Lourenço. O Bruno Lourenço perdeu contato, caiu a linha do Bruno Lourenço. O Flamengo não caiu. O Bruno Lourenço, o contato, o Bruno Lourenço caiu. O Anderson Mendanha, o nosso xerife, está tentando restabelecer o contato aí com o Bruno Lourenço. Mas enquanto isso, vamos conversando aqui com a Marluce Ribeiro. Marluce, é o lado B da Copa.
Com certeza. Essa questão da exploração da mão de obra infantil e adolescente, claro que também às vezes é uma forma de obter renda nesse período, às vezes até a própria família, infelizmente, ou familiares próximos podem também realizar essa exploração, mas nós sabemos que existem outras pessoas também envolvidas no processo e a exploração sexual, então, é ainda mais grave, não é verdade, Adriano, nesse período? No entorno ali dos hotéis, né, do setor hoteleiro, nas regiões, enfim.
O indiano Kailash Satyarthi, que é o criador dessa marcha global contra o trabalho infantil, exatamente falou sobre isso. Durante a Copa, hotéis, restaurantes arregimentam crianças e adolescentes para a exploração sexual ou até mesmo para o trabalho infantil. Bruno Lourenço, as autoridades têm que ficar de olho aí nessa questão durante a Copa, hein?
Olha, acho que a maior preocupação que eu tenho em relação à Copa é com essa questão, né? Porque a gente, viajando aqui pelo Brasil, a gente sempre percebe isso. Infelizmente, essa ainda é uma realidade de muitas crianças no país, né? Tomara que as autoridades estejam realmente alertas, porque isso sim poderia manchar, e muito, né, a Copa do Mundo aqui no nosso país.
Esse foi o Bruno Lourenço, que trouxe seus comentários sobre essa questão do trabalho infantil na Copa do Mundo. E a gente faz agora um lançamento de profundidade para mudar de assunto aqui no 11 Minutos. Sai a Copa do Mundo e entra o Campeonato Brasileiro. E vamos agora abrir espaço para a Série A do Brasileirão, que teve ontem dois jogos no complemento da 27ª rodada. A Portuguesa, que vinha embalada, perdeu para Goiás por 2-1, perdeu em casa. E o Flamengo, Bruno, o Flamengo ganhou do Internacional, mais uma vitória do Flamengo. Agora o time embalou, é rumo a Tóquio, Bruno?
Apesar de alguns cartazes exibidos ontem lá no Maracanã, né, de torcedores bastante otimistas, acho que para Tóquio ainda não dá para pensar, não. Mas ali, pelo menos para fugir do rebaixamento, foi um resultado muito importante, porque todo mundo que estava lá embaixo ganhou, e então deixou o Flamengo numa posição assim, que tinha que ganhar também para continuar disputando esse campeonato à parte, que é o para evitar a queda para a Série B.
A Marluce Ribeiro aqui está com os números, né, Marluce, sobre chances de rebaixamento, chances de ser campeão no Campeonato Brasileiro, não é isso?
É verdade. Apesar de dizerem que estatística não ganha jogo, mas é impossível, quando a gente analisa aqui alguns números, não verificar a veracidade deles. Por exemplo, Cruzeiro, probabilidade de título, 99,7%.
Essa probabilidade?
A probabilidade.
Quer dizer que tem 0,3% de chance do Cruzeiro não levar o título?
Mas a probabilidade de classificação para a Taça Libertadores já é quase 100%, praticamente 100%. Mas interessante também é analisar as probabilidades de rebaixamento, e que é feita também essa análise,
existe
um site sobre isso.
Esse assunto interessa o Bruno e o Flamengo, vamos lá.
Não, aqui ele não fala necessariamente, que não, na lista, tá, Bruno, boa notícia, não está constando o Flamengo como aqui com os maiores percentuais de probabilidade de rebaixamento. Embora ele esteja aqui na tabela, o site aponta aí Náutico, Ponte Preta, Criciúma e Vasco como com maior probabilidade de rebaixamento.
Bom, Bruno, a gente brinca, claro, aqui, né, no 11 Minutos, mas o Flamengo, com a vitória de ontem, foi a 37 pontos e está apenas 8 pontos do Atlético Paranaense, que é o último colocado do G4, ou seja, aqueles que disputam vaga para a Libertadores. Ô, Bruno, o jogo do contra o Botafogo agora é o próximo domingo, né? O clássico contra o Botafogo, Botafogo e Flamengo jogam no próximo domingo. Dá para sonhar com uma vaguinha na Libertadores ano que vem, hein?
Eu sou mais realista, Guilherme. Mas, de qualquer forma, são dois jogos em casa, né? Então, a gente enfrenta o Botafogo e depois tem mais um jogo em casa. Depois eu vou me lembrar contra quem. Mas, então, são dois jogos que tem a possibilidade de só não chegar ali aos 43, né? E embolar essa briga. Mas, na verdade, eu estou em busca do número mágico aqui que o nosso Jefferson Dalmouro, nosso colega, sempre fala, que são os 45 pontos. Que é com essa contagem de 45, o time não cai mais. Então, eu estou de olho nesse número. Briga pelo G4, por vaga, isso aí não me apetece muito, não.
Ok, então, Bruno, realista aí sobre a situação do Flamengo. Ok, Bruno, então deixou a paixão um pouco de lado aí para colocar a razão na análise aí da situação do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Então vamos aqui às posições do Brasileirão. Então o Cruzeiro, que tem o clássico contra o Atlético, arquirrival, no domingo. O Cruzeiro tem 59 pontos, está 11 pontos na frente do Grêmio, que é o segundo colocado, que joga contra o campeão brasileiro, o Flusão, agora no sábado, amanhã. Fluminense e Grêmio jogam e o Grêmio precisa da vitória. Não vai conseguir, claro, precisa da vitória para tentar se aproximar do Cruzeiro. O Botafogo joga contra o Flamengo, o Botafogo é o terceiro colocado. E o Atlético Paranaense, o quarto colocado, joga em casa contra a Portuguesa no domingo. Na outra ponta...
Lembrando, Adriano,
sim, Bruno,
que o Fluminense já teve aí com 99,% de probabilidade de cair há alguns anos e desmentiu os matemáticos, né?
Exatamente,
então, essa
foi.
Questão de estatística ganha jogo aí, como disse a Marluce, que não ganha.
Não.
Mas é interessante que o Fluminense já desfez aí muita fama de matemáticos por conta daquela reação impressionante que teve no campeonato.
Foi o campeonato de 2009. Inclusive ganhou do Cruzeiro de 3-2 no Mineirão, com grande atuação do Fred, e ali deu arrancada para escapar da Série B e no ano seguinte ser campeão brasileiro no ano de 2010. Bom, no outro lado da tabela tem Vasco, Criciúma, Ponte Preta e Náutico, estão aí na zona de rebaixamento. São Paulo está ali a um ponto na frente do Vasco. São Paulo tem um jogo complicado no domingo contra o Corinthians, clássico paulista. Já o Vasco vai jogar contra o Criciúma lá em Criciúma, jogo de 6 pontos, já que o Vasco e o Criciúma estão ali na 17ª e 18ª posições.
E aí, 67% a probabilidade de rebaixamento do Vasco. É só... E um terço aí do São Paulo, 33%.
Diga, Bruno.
Mas diga, Bruno.
Acho que eu até aumentaria um pouquinho essa probabilidade, tendo em vista o que o Vasco
tem apresentado, né?
O Flamengo, os partidos que eu vi o Vasco jogar. A probabilidade é muito grande, porque o time não está, não vem, eu fico até surpreso de ter conseguido ganhar depois algumas partidas, né? Antes do jogo contra o Flamengo, mesmo ganhando do Internacional, né? E depois também essa vitória ali chorada contra o Fluminense, né? Mas o time não está jogando bem. E só lembrando aqui, o Flamengo vai jogar com o Botafogo e depois com o Bahia, do Rio de Janeiro, né? Então tem possibilidade de chegar aos 43 pontos, quase o número mágico.
Bruno Lourenço, muito obrigado por sua participação aqui no 11 Minutos.
Um abraço, Adriano, foi um grande prazer.
Agradecemos também aqui ao Anderson Mendanha, a Isaura Oliveira, muito obrigado, Marluce, também por sua participação, a Data Marluce, aqui no 11 Minutos, com as informações sobre a zona de rebaixamento, as probabilidades para o time ser campeão, para ser rebaixado, enfim, são os números que, como a Marluce disse,
vão ser ou não confirmados.
Exato. Ver. Estatística não ganha jogo. E o 11 Minutos fica por aqui e volta na segunda-feira com outras notícias da Copa do Mundo e do Campeonato Brasileiro.